Para cada esta semana, para el Sat Miket. La Torah comienza contando sobre el famoso sueño del faraón. En verdad, dos sueños del faraón. El primer sueño, donde el faraón soñó con siete vacas gordas que subieron del Nilo, en seguida siete vacas magras que subieron. Y esas siete vacas magras engoliram las siete gordas. E depois de engolido, não dava nem para perceber que as gordas são dentro das magras, ou seja, elas continuaram do mesmo, da mesma forma que estavam. Em seguida, ele viu mais um sonho. Ele acordou e em seguida adormeceu e viu mais um sonho, onde tinham sete espigas de trigo no mesmo caule, gordas, bonitas. Em seguida, cresceram mais sete em outro caule, feias, batidas, secas. E essas sete espigas magras engoliram as sete gordas também. E o faraó acordou assustado. O que está acontecendo? O que vem a ser esse sonho? Mandou recolher e ajuntar todos os grandes magos do Egito. E ninguém soube decifrar para ele, na verdade, como explica o oráculo. Eles deram interpretações, mas não estavam apetecendo ele, não estavam deixando ele satisfeito. Aí o ministro da bebida, que nós vimos na paraxá da semana passada, falou, eu estou lembrando... Lá na prisão, há 2 anos atrás, eu, ministro do pão, que já de abençoado a memória, estava morto, nós tivemos um sonho. E um jovem lá, hebreu, estrangeiro, ele nos resolveu o problema. Quem sabe, chama ele. E assim, de fato, o faraó chamou o Yosef, e Yosef falou para o faraó, seu sonho para é muito simples, Deus está te avisando o que vai acontecer no Egito. Vão vir 7 anos de fartura, como nunca. Mas logo depois desses 7 anos, vão vir 7 anos de fome. Disse o faraó Nu, o que nós vamos fazer então? Ele falou, bom, você precisa arrumar alguém que vai ajuntar, enquanto tiver fartura, estocar bastante comida, e depois, nos outros 7 anos de fome, vai dar para viver. E o faraó então falou, bom, eu não sei, não conheço ninguém que possa fazer uma coisa dessas, mas eu estou vendo que você é uma pessoa especial, está nomeado para fazer essa função. E naquele momento, o faraó deu para o Yosef o anel dele, dizendo que ele, a partir de agora, é o grão-vizir, o vice, e ele vai poder fazer qualquer coisa no Egito. Apenas eu estou acima de você, diz o faraó. E assim o Yosef então começa de fato a juntar. Passa um tempo, para trás da conta também, que o Yosef casou, filhos que ele teve. Passa um tempo, quando acabar nos anos de fome, os anos de fartura, e chegar nos anos de fome. Na casa de Jacob, também já estava começando a acabar a comida, embora eles tinham ainda a comida. E Jacó falou para os filhos, por que nós vamos ficar nos mostrando que nós ainda temos, está todo mundo em fome do lado, vão para o Egito comprar comida. E eles chegaram lá, e aí tem toda a história com Yosef, muito emocionante a história, até o final da paraxá, como Yosef acusa eles de serem espiões. O Yosef reconheceu eles, eles não reconheceram o Yosef. E assim o Yosef começou a fazer um processo de chuvá para eles. Por exemplo, vamos chegar já. Depois o Yosef pergunta para eles quem são vocês, em quantos irmãos vocês são, como está o pai, não sei o que lá. E eles então contaram que eles têm um irmão que sumiu, eles têm um irmão que está... É pequeno, não era tão pequeno, mas era o caçula, que estava em casa. Falaram, não, o Yosef falou, não quero ele em casa, eu quero ele aqui. Vão para casa e vão trazer ele. Yosef prendeu Shimon no Egito, mandou os outros para casa, eles chegaram em casa, falaram, pai, o homem lá mandou trazer o Binyamin. E ainda por cima, quando eles abrem as sacolas de comida deles, o dinheiro que eles pagaram a comida estava lá dentro da sacola. E Jacó falou, não vou mandar Binyamin nenhum, não tem história. O Reuven fala, então, eu me responsabilizo, você mata meus 2 filhos se eu não trouxer ele de volta. Não aceito, não tem história. Quando, obviamente, a fome agravou, Jacó falou para os filhos: vamos buscar comida no Egito, tem que comprar mais uma leva. Falaram mais tarde: se você não manda o Beniamino, o homem lá disse que não vende comida. Ele falou, o Yehudá então se prontificou, e ele vai ser responsável, e assim de fato o Jacó liderou. O Beniamim desceu junto com eles para o Egito. Quando chegou no Egito, o Yosef agora sim fez um teste para ver se eles fizeram chuvá, e deu para o Beniamim mais presentes, mais comida, mais porções do que ele deu para os irmãos, os outros. Ele queria ver qual vai ser a reação. Quando eu ganhei uma túnica especial do meu pai, eles já caíram em cima, será que agora vão? E de fato eles não fizeram nada, pelo contrário. O Rashi ainda conta que naquele momento eles beberam vinho. Dizem nossos sábios, por que eles beberam vinho? Eles estavam festejando que eles conseguiram fazer chuva. Não ficaram com inveja do Beniamim. Depois disso, Yosef então falou para eles: podem ir embora. E assim eles foram embora. No meio do caminho, vem correndo atrás o mensageiro do Yosef e manda eles abrirem as bolsas. Vocês roubaram o copo, o cálice do Yosef. Começaram a abrir, eles falaram: imagina se nós viemos fazer uma coisa dessas. Afinal, nós até devolvemos o dinheiro que na primeira vez vocês colocaram de volta na nossa bolsa, ou sei lá, apareceu na bolsa de alguma forma. E Yosef não quis saber de história. Falou: Beniamim está preso. E vocês voltam para casa. E aqui termina a paraxá, num momento assim, bem de suspense. E no começo da paraxá, na semana que vem, o Yehudá vai enfrentar, obviamente, se ele assumiu a responsabilidade. No começo da paraxá, é interessante esse sonho do Paró. Paró, de onde ele tirou que o sonho que ele teve significa alguma coisa? Desde quando nós sabemos isso, que nós estudamos o tratado de Brachot, e no tratado de Brachot nossos sábios nos revelam que o sonho que uma pessoa tem, se ele preenche alguns pré-requisitos, ele tem um significado e dá para interpretar, dá para ter uma mini profecia. Nós não sabíamos que o sonho quer dizer alguma coisa. Por que incomodou tanto o sonho? Ele sonhava toda noite em sonho. E aí, por isso, agora, de repente, ele está incomodado. Manda trazer todos os magos e vai até o Yosef para poder interpretar. Para fazer abençoar a memória, faz essa pergunta e ele diz o seguinte: o Paró, de fato, não sabia que o sonho pode querer dizer alguma coisa. Mas uma coisa incomodou o Paró. O Paró sabia que aquilo que a pessoa pensa durante o dia é o que ela sonha de noite. A maioria dos sonhos são assim. Ele pensava o dia inteiro que ele é o grande poderoso, ele tem um império gigantesco, quem se aproximar dele, ele engole. E ele tinha certeza que ele está firme. Ele no trono dele nunca vai ser tirado. De repente, ele tem um sonho de noite que não condiz com a verdade que ele sempre pensa. Como de repente de noite ele sonha que vacas magras engoliram gordas? Não existe isso. Na minha realidade, de todos os dias, não existe um conceito desse. Sempre o mais forte vai vencer. Sempre o maior vai vencer. Por isso que eu estou firme no meu poder. De repente ele sonha o contrário do que ele pensa. Ele ficou incomodado. Como pode ser? Será que então eu não sou tão firme assim no meu poder? Será que os fracos às vezes podem vencer os fortes? Será que os poucos às vezes podem vencer os muitos? Isso incomodou ele. Ele falou: não, eu vou ter que descobrir de alguma forma o que quer dizer isso. Sidra Shvab, não é à toa que essa paraxá cai sempre na semana de Hanukkah. Na semana de Hanukkah, nos dando uma dica do conceito de Hanukkah, que nós falamos na Lamissim, agradecemos a Hashem, onde os poucos macabeus venceram os muitos gregos, onde os fracos macabeus venceram os poderosos e fortes gregos. A realidade é que não são os fortes que vencem. A realidade é vencem aqueles que Deus quer que vençam. E se chega um momento que os poucos e os fracos têm que vencer, são eles que vão vencer. E a maior prova disso somos nós. a nossa existência durante toda a história. Nós estamos aqui, nós somos uma prova que os poucos vencem, os poucos perduram, os fracos continuam de pé. Não só isso, mas nós somos um exemplo daqueles que sabem pegar uma velhinha e iluminar a escuridão. Nós somos aqueles que, mesmo em momentos de tragédia, em momentos difíceis, nós temos forças para vencer. Nós temos forças para prosseguir. E para terminar, gostaria de contar uma pequena história. Véspera de Hanukkah, no campo de Bergen-Belsen, ajuntaram muitos e muitos judeus do campo e atiraram neles, fuzilaram eles. Jogaram os corpos ali mesmo, ao lado de todo mundo, no campo, e estava anoitecendo. Estava chegando o momento da entrada de Hanukkah, um clima pesado, triste. Eles acharam lá um sapato, tentaram tirar dele um pouco de graça, e dessa graça eles iriam acender naquela noite as velas de Hanukkah. Pegaram um pedaço de roupa, fizeram um pavio, colocaram ali, ajuntaram todas as pessoas do campo e pediram para o Rebbe que estava com eles no campo, que acabou depois se salvando, o Blúzio de Rebbe, tem um livro com histórias terríveis do que ele passou lá, perguntas que faziam para ele lá. E o Blúzio de Rebbe pegou, acendeu o fogo e começou a falar a primeira brachá. Serkidestano de Mishvotano Ksivano, que se nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Em seguida, ele falou a brachá, se assane em sim lavoteino, que Deus fez milagres para os nossos pais. E aí ele parou. Ele parou um pouco, respirou fundo, olhou para os lados, olhou, e finalmente ele prosseguiu e falou a brachá de Sheheyano de Tiemano, que Deus nos deu vida e nos fez chegar até esse momento. Algum tempo depois, um dos presentes naquela noite de Hanukkah se aproximou do Blúzio de Rebbe e falou: Rebbe, me explica uma coisa. Você fez naquele momento, naquela primeira noite de Hanukkah, brachá, para acender as velas de Hanukkah. Ladlik ner Hanukkah, para acender a vela de Hanukkah. Eu entendi. Você falou, brachá, se assane sim, que Deus fez milagres para os nossos pais. Eu também consigo entender de onde você teve forças naquele momento. Mas a minha pergunta é, de onde você teve força naquele momento para agradecer a Hashem por estar vivo naquele momento? Por agradecer a Hashem por estar naquele momento presente? E o Blúzio de Rebbe falou, você tem razão, a sua pergunta é muito boa. Eu também, naquele momento, não sabia como eu vou conseguir fazer uma brachá dessa. Quando eu olhei para o meu lado e vi nossos irmãos mortos de forma trágica, eu comecei a pensar, como eu vou falar uma brachá dessa? De onde eu vou tirar as forças para agradecer a Sam por estar vivo assistindo essa cena? Mas no momento que eu olhei para o outro lado e eu vi vocês presentes, firmes, embora tenham passado um dia tão difícil, tão triste, e vocês têm força, estão agora aqui para iluminar o mundo com a Hanukkah, para acender as velas de Hanukkah conforme a Shem pediu. Naquele momento, eu pensei, valeu a pena eu estar vivo nesse momento, só para ver os meus irmãos aqui com tanta força, seguindo o povo para frente.